acima de tudo, não nos prepara e não responde aos desafios estruturantes e aos custos de contexto que já cá estavam antes da pandemia e aos desafios estruturantes que se intensificaram depois da pandemia. Ou seja, se nós olharmos aos bloqueios do crescimento económico em Portugal, temos cronicamente temas como uma justiça que devia ser mais célere, temos uma burocracia que devia ser mais mitigada, temos uma fiscalidade que devia ser mais competitiva, temos uma qualificação da administração pública e dos níveis de serviço do setor público que devia ser muito mais reforçada e não vejo, sinceramente, que o orçamento seja, mais uma vez, transformacional nessa matéria. Depois, em termos de projeção do futuro, esperar-se-ia para o novo mundo, entre aspas, pós-pandemia, que tivéssemos alavancas de crescimento baseadas na capitalização das empresas, na produtividade, nos ganhos de competitividade, no reforço da escala, que é uma base essencial à internacionalização da nossa economia, das nossas empresas. E também aqui vejo um esforço, vejo alguns bons exercícios, alguns bons instrumentos, mas não suficientes. Portanto, quando fazemos a síntese desta leitura, e olhamos com mais perspectiva no tempo e até no espaço, comparando com outras economias, fica um sabor, insuficiente, em relação a este orçamento.
O PRR prometia uma maior revolução, digamos assim, e acabou por ser um orçamento mais de continuidade das políticas anteriores até à pandemia.
Eu diria que o PRR exigia que se cavalgasse uma oportunidade para estruturar um paradigma diferente da nossa economia, mais virado para os motores do crescimento do setor privado. Porque são os verdadeiros criadores de emprego. E é o único caminho saudável e sustentável para fazer crescer a economia o suficiente para conseguirmos reduzir a despesa, libertar-nos de um peso alucinante de impostos, de carga fiscal em cima das pessoas, das famílias, das empresas. E, portanto, tenho algum receio que seja mais uma oportunidade perdida e nós começamos a faltar espaço e tempo geracional para irmos comprometendo e desbaratando oportunidades estruturais que até o enquadramento europeu nos oferece, não é?
Um dos pontos que foi mais discutido foi os novos escalões do IRS. O que é que lhe pareceu a estas alterações?
Eu, mais do que a análise muito precisa de algumas medidas, é a percepção geral de que tudo acaba por ser maneiras de se conseguir extrair mais carga fiscal e mais impostos das famílias e das empresas. E isso realmente não é surpreendente, não é? Enquanto nós estivermos a construir o equilíbrio orçamental com base em nivelar as receitas para conseguir pagar um certo nível de despesa, a focar as prioridades em certas agenda mais pública do que privada, a verdade é que se torna difícil para as nossas empresas, e volto a dizer que eu considero que é a grande base de criação de um desenvolvimento equilibrado, integrador, reformista, e isso só se consegue se nós tivermos a consciência que todos os dias estas empresas são obrigadas a competir com economias e outras congêneres internacionais muito agressivas, muito focadas na inovação, muito com um Estado muito amigo do investimento. E, portanto, enquanto as nossas medidas forem mais uma questão de satisfazer um certo leilão mais político e fechar equações com premissas mais rígidas, como é o caso da despesa pública, temo que não consigamos libertar todo o potencial de crescimento que nós precisamos para mudar de patamar.
Mas dentro destas alterações, parecer-lhe justo as mudanças do IRS?
Acima de tudo, eu acho que nós estamos muito próximo, ou se não ultrapassamos mesmo, já o limiar aceitável de carga fiscal em cima das famílias. Quer dizer, quando os escalões cada vez mais baixos de rendimento atingem níveis máximos de carga fiscal, quando uma classe média já é muito penalizada nos rendimentos que obtém. Quando ainda se, por cima se aponta para o englobamento ainda mais tipo de rendimentos para a contabilização e definição desses mesmos escalões. Nós não estamos a dar um sinal de estímulo à criação de riqueza, de estímulo à produtividade, de estímulo à ambição. Estamos a dar um sinal, a meu ver, errado, de que quanto mais. Cada vez é preciso ganhar menos para pagar mais. Isso não me parece que seja saudável.
Perguntava-lhe relativamente ao contexto político em que se estão a fazer estas negociações do orçamento. Parece que é anual este ambiente de crise e este ambiente de meio de guerrilha entre o Partido Socialista e os partidos mais à esquerda. Eu perguntava-lhe se isto é bom, é um bom ambiente para negociações de orçamento, se esta instabilidade negocial não pode prejudicar o país e tornar as coisas mais indefinidas.
Pode sim, eu acho, e estes dias são muito preocupantes, o que se passou, no sentido em que, mesmo que tenhamos a aprovação do orçamento, e eu ainda quero acreditar que vai ser o caso, que é o desfecho, final, da sequela deste ano, mas mesmo assim já se começou a pagar um preço, a meu ver, porventura demasiado alto nas concessões que ainda ontem, foram feitas. Ou seja, quando nós atingimos uma certa flexibilidade equilibrada para todos os intervenientes no mercado de trabalho. Quando nós atingimos alguma razoabilidade nos custos para as empresas, nós estamos a mexer com a base da competitividade das nossas empresas, que é o motor do crescimento e da criação de emprego. E não pode ser só com base na, digamos, na ameaça de uma crise política, que se deve evitar a todo custo, que seria altamente inoportuna neste momento, mas que a estabilidade não implique irresponsabilidade. Seja, se quiser de outra maneira, que para nós, para salvarmos o orçamento, não condenemos a economia. Porque se isso acontecesse, o leilão político implicaria um preço insuportável para o crescimento equilibrado das empresas e a geração de emprego. Portanto, estamos aqui num caminho muito sensível, entramos numa fase muito arriscada, que eu espero que impere o bom senso, mas que não seja demasiado tarde por duas razões. Ou porque se desemboca numa crise política que não interessa a ninguém no país neste momento, ou porque, para evitar uma crise política, aumentou-se de tal maneira as exigências que o preço é demasiado alto e vamos pagar mais tarde essa pretensa estabilidade. Ora, esse caminho de uma escolha má ou uma escolha péssima é de evitar a todo custo. Portanto, espero bem que nestes dias, pela uma questão de estabilidade do país, de acautelar um crescimento que precisamos de água para a boca, de fazermos, já nos basta a travessia desta pandemia e a violência que foi sobre as pessoas e sobre as empresas, que haja sentido de responsabilidade no país político, para se conseguir um desfecho equilibrado, moderado, sensato e responsável.
Era por aí que lhe fazia esta questão, tendo em conta as propostas e as medidas que se conhecem, que são defendidas pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, imaginando um cenário em que o governo faz algumas concessões a estes partidos, acha que o orçamento fica melhor ou pior do que originalmente apresentado?
Sinceramente, a avaliar, pelo que tenho visto na praça pública, todas as exigências comportam um impacto negativo na competitividade das empresas, comprometem o impacto negativo na sustentabilidade do modelo económico que cada vez tem que estar mais virado para as exportações e para a atração de investimento externo, impactam negativamente, seja no aumento da despesa pública, seja na sua rigidificação. Portanto, acho que nestes dias as luzes passou bastante de amarelo para vermelho.
O orçamento tem sido negociado à esquerda e tem sido também uma visão comum de todos os partidos que o governo tem que negociar à esquerda, também por questões mais de quesilha política entre PS e PSD. Não entrando em quem tem razão ou quem não tem, acha benéfico que o governo do Partido Socialista tenha que negociar só à esquerda, ou seria melhor para o país se o governo pudesse também negociar com o PSD e outros partidos à direita?
Eu não queria entrar muito num comentário político puro. O ponto é o seguinte: as coisas são como são. Já não há, o que é normal também na arena política e no jogo político, entre aspas. Chegou-se a um determinado momento e chegou-se a um determinado perímetro que tem uma razão histórica dos últimos anos, e daí o orçamento estar a ser negociado única e exclusivamente no universo dos partidos mais à esquerda, como o governo próprio refere. Sendo assim, não vale a pena contrastar isso com o que seria uma negociação mais ao centro. E, portanto, o que agora, neste momento, para sermos pragmáticos e realistas, o que há que acautelar é que se não se distorça de tal maneira o orçamento, que isso atinja, em definitivo, a base do nosso crescimento, que é onde nós temos que sustentar a nossa recuperação e a recuperação dos nossos rendimentos, a recuperação do emprego, a mitigação dos efeitos da pandemia. Isso só tem uma maneira de aparecer, que é pelo crescimento saudável e a previsibilidade económico e a estabilidade da situação e a previsibilidade em termos de atração de investimento. Portanto, é bom que à mesa das negociações, quem estiver, tenha sempre bem presente que não podemos hipotecar o futuro para tentar salvaguardar um presente aparentemente salvável, mas na prática que tem dentro de si a semente que atinge o crescimento económico nos próximos meses, nos próximos anos. Isso seria impensável.
Um dos maiores pontos deste orçamento é o facto de um chumbo poder pôr em causa a aplicação do PRR, que eu lhe perguntava concretamente, imaginando um cenário em que, de facto, o orçamento é chumbado e o governo cai e está a governar em duodécimos, quais é que são as principais consequências de não termos este orçamento aprovado? Que áreas é que vão sair mais prejudicadas deste chumbo?
Eu vou lhe dizer uma coisa. A mim não me preocupa tanto a capacidade de implementação nestes próximos meses do PRR. Ou seja, felizmente, estes programas hoje em dia estão devidamente imunizados para conseguirem absorver, digamos, uma situação de transição, para não chamar de emergência, em que seja, obviamente, o país como um todo, e aí não tenho dúvidas que é unânime em todo o espectro político, o interesse na boa execução e de arranque do programa do PRR. O meu ponto, portanto, não está tanto aí. Está no sinal que nós passamos para as pessoas, para o consumidor, para o investidor, para o aforrador, para a empresa estrangeira, para o exportador, para os clientes externos, de que, o que nós, neste momento, Portugal entraria numa fase de instabilidade no pior momento possível. E isso, mesmo que os dossiês, as candidaturas, a avaliação da sua elegibilidade, o nível de execução nesta fase inicial do PRR e do próprio quadro financeiro plurianual não fosse atingido diretamente, teria um rombo na reputação do momento do país. E isso é algo que nós temos que evitar. Mais do que nunca precisamos ter sentido de Estado e a percepção de que não há momento mais, nunca é uma boa época para haver estabilidade política. Neste momento particularmente crítico do mundo, em que ainda não está completamente consolidada e conquistada a recuperação da pandemia, sabemos lá o que é que vem aí ainda no inverno, parece-me de bom senso que se evite aquilo, as crises que são dispensáveis. Já nos basta os problemas que são incontornáveis.